Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, tudo bem? Bom saber que você está aí ouvindo mais uma edição do Fatos e Opiniões, seja pela rádio ou pelos tocadores de podcast. Vamos então aos assuntos mais debatidos no plenário da Câmara nesta semana. O projeto de lei que estabelece novas restrições a condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes mobilizou o plenário e contou com o apoio tanto da esquerda quanto da direita. Foram 436 votos favoráveis e apenas 3 contrários. Esse projeto altera a lei de execução penal de modo a proibir, por exemplo, que condenados por pedofilia se aproximem de parques infantis ou escolas, sempre que deixarem o estabelecimento prisional ou quando estiverem cumprindo pena em regime aberto. Pelo projeto, caberá ao juiz da execução penal fixar a distância mínima que eles deverão manter de crianças e adolescentes. O deputado Sérgio Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu as medidas previstas no projeto.
O mínimo que temos que fazer enquanto Estado, enquanto Casa Legislativa, é aplicar medidas restritivas aonde esses sujeitos não possam, de fato, se aproximar de ambientes e locais onde as nossas crianças estão mais vulneráveis porque estão distantes dos pais, das mães dessas crianças.
A deputada Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, ressaltou a importância das novas restrições a condenados por pedofilia para evitar que voltem a cometer esse tipo de crime.
A aberração repugnante chamada pedofilia é algo que tem que ser respondido com o máximo da legislação, ser respondido de forma implacável. Porque alguém que tem a ousadia, porque isso não é coragem, alguém que tem a ousadia de mutilar o corpo de um bebê, o corpo de uma criança, alguém que tem a ousadia criminosa de roubar a inocência de uma criança, é roubar mesmo. A inocência de uma criança tem que ser condenado da forma mais implacável.
O relator desse projeto de lei, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, acatou várias sugestões apresentadas por deputadas e deputados, ampliando o número de restrições previstas no texto original do projeto.
Então é o texto mais duro possível que a gente pode impor na nossa legislação de penas restritivas de direito contra pedófilos, contra estupradores de vulneráveis de maneira geral, protegendo as nossas crianças, protegendo todos aqueles vulneráveis, né, PCDs, aqueles que sofrem com este que é o crime, na minha avaliação, mais cruel, porque se passa por uma tortura física, por uma tortura psicológica.
A votação desse projeto de lei que amplia restrições a condenados por pedofilia ainda não foi concluída. O plenário da Câmara precisa apreciar uma proposta do Partido Novo de incluir no texto a ampliação do prazo máximo de internação de menores infratores de 3 para 6 anos, podendo chegar a 12 anos quando o ato infracional for equiparado a crime hediondo. PT e PSOL foram contrários à inclusão desse assunto no projeto. E a conclusão da votação com a análise dessa proposta ainda não tem data marcada.
Fatos e opiniões.
O plenário da Câmara também votou nessa semana o projeto que institui o marco legal para o transporte público coletivo urbano no Brasil, estabelecendo normas gerais para organização, planejamento, regulação, financiamento e operação dos serviços de transporte de passageiros. O projeto prevê gestão compartilhada, inclusão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. O relator desse projeto, deputado José Priante, do MDB do Pará, manteve o texto que já tinha sido aprovado no Senado.
A proposta enfatiza a criação de uma rede única, integrada e intermodal, a ser organizada e gerida de forma articulada entre União, Estados Distrito Federal e municípios, respeitando as competências constitucionais de cada ente federativo. Também introduz a possibilidade de unidades regionais de transporte público, viabilizando gestão associada à governança interfederativa, especialmente útil para regiões metropolitanas.
Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, esse projeto deve promover uma melhoria na qualidade do serviço de transporte coletivo urbano no país.
Os contratos que são realizados, concessões, eles são muito mal elaborados. E aqui, com esta lei, que é esse marco legal, os contratos serão elaborados de forma a evitar conflitos. Esse projeto, ele é de grande valia para modernizar o transporte público brasileiro, fazer com que ele faça ao brasileiro, ao usuário do transporte público, melhores condições, mais conforto e um preço bem menor para que ele possa se deslocar de um lugar para outro.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também elogiou o projeto que institui o marco legal do transporte coletivo urbano no Brasil.
Esse projeto, ele é muito positivo no sentido de que entende a rede de transporte público como única, integrada, intermodal e adequada à demanda dos passageiros, e não apenas à voracidade do lucro das empresas concessionárias. Essa acessibilidade e integração entre os serviços é fundamental para que haja também novos modos ativos e funcionais de transporte. A gestão pública dos dados é decisiva, a abertura desses dados, a clareza e simplicidade, inclusive na fixação das tarifas. E, por fim, mas nunca por último, a transição energética no transporte público coletivo, substituição gradual dos combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, com menor geração de poluentes locais e gases de efeito estufa. São princípios que o projeto aborda e que nós temos que lutar permanentemente para que sejam implementados.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, fez várias críticas ao projeto, que ele classificou como inviável e populista.
Estamos a deliberar sobre mais um projeto populista, cheio de borboletas, cheio de flores, cheio de ilusões, cheio de mentiras. Ele tenta dar o direito social, um dever direto e central do Estado, assim como um serviço público de caráter essencial, indispensável ao desenvolvimento socioeconômico. Eu não sei para que país está sendo feito isso aqui? Nem na Suíça. Isso aqui vai na mesma toada de diversos artigos da Constituição Federal, onde quer dar tudo para todos. Como que pode uma regra feita aqui em Brasília valer para mais de 200 milhões de habitantes? Trocentos estados, cada estado com trocentos municípios. Santa Catarina tem 295 municípios. Como que se vai arrecadar esse dinheiro para que tenha o transporte perfeito para todo mundo?
Como esse projeto de lei que institui o marco legal para o transporte público coletivo urbano no Brasil já tinha sido aprovado no Senado e foi mantido na Câmara, segue agora para a sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
O plenário da Câmara dos Deputados também tratou nesta semana da criação de um regime especial de tributação para associações desportivas sem fins lucrativos. Previsto em um projeto de lei complementar, esse regime busca simplificar a apuração dos impostos devidos e reduzir a carga tributária dessas associações, adequando a tributação que incide sobre elas ao que já existe para as sociedades anônimas do futebol, as SAFs. Para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, esse projeto de lei traz uma série de vantagens para clubes de futebol que não se transformaram em SAF.
Esse projeto, ele traz a isonomia e a liberdade de gestão e vai garantir
que o sistema tributário seja neutro em relação à escolha de natureza jurídica do clube. Ou seja, as sociedades anônimas de futebol, elas têm que ter o mesmo equilíbrio que têm os clubes tradicionais. O que nós não podemos é insistir nessa diferença, e a gente sabe que muitos clubes tradicionais estão indo à falência exatamente porque não têm os mesmos benefícios atribuídos às sociedades anônimas de futebol.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que o projeto vai contribuir para a sobrevivência de pequenas associações desportivas.
O que nós devíamos pensar como política pública é, de fato, que o dinheiro do pagador de impostos brasileiro, como a gente diz, possa incentivar e garantir que os pequenos clubes de bairro, muitos lá do nosso Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, tenham uma sobrevida, que o esporte, não só como esporte de alto rendimento, mas também como esporte básico, que muitas vezes esses clubes proporcionam, como saúde, seja investido. Nós somos favoráveis.
O deputado Luiz Lima, do Partido Novo do Rio de Janeiro, também elogiou o projeto que institui um regime especial de tributação para associações desportivas sem fins lucrativos.
A realidade de formação esportiva no Brasil é clubística. Se a gente vê o Grêmio Náutico União, se a gente vê o Corinthians, o Pinheiros, se a gente vê o Sport Recife, se a gente vê os clubes aqui de Brasília, são eles que levam os atletas olímpicos, são eles que fazem as equipes esportivas. Então esse projeto é muito oportuno, porque eu vou repetir, no Brasil a base esportiva é realizada nos clubes.
O relator do projeto de lei, deputado Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, deixou claro que associações desportivas sem fins lucrativos somente terão direito a deduções nos impostos a pagar mediante algumas condições.
A dedução que trata o caput fica condicionada à comprovação de investimento contínuo e da participação regular em competições oficiais de âmbito nacional ou internacional de no mínimo 6 modalidades olímpicas ou paralímpicas distintas do futebol. Então, inclusive, o futebol não conta para esse cálculo, dizendo que aqui é um projeto e ressaltando a importância de equalizar as associações às SAFs e garantir o investimento no esporte olímpico, que é esse também o nosso pleito, o pleito das associações sem fins lucrativos ligado à prática desportiva.
O projeto que cria um regime especial de tributação para associações desportivas sem fins lucrativos foi aprovado quase que por unanimidade. Foram 421 votos favoráveis e apenas 3 contrários. O projeto segue para a análise do Senado.
Fatos e opiniões.
Por falar em associações desportivas, o plenário da Câmara também aprovou nesta semana um projeto de lei que busca aprimorar a regulamentação das sociedades anônimas do futebol, as SAFs. Esse projeto introduz novos instrumentos de governança, como a obrigação de que elas tenham membros independentes nos conselhos de administração e fiscal. Além disso, o projeto restringe a responsabilidade da SAF por dívidas anteriores do clube, de modo que ela responderá apenas pelas obrigações expressamente transferidas no acordo entre clube e SAF, eliminando da lei em vigor a referência genérica a dívidas trabalhistas. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou essa parte do projeto, pois, segundo ele, pode prejudicar atletas e funcionários.
Vocês imaginem a seguinte situação. Um jogador de futebol não foi pago integralmente a sua remuneração trabalhista e ele entra na justiça, deputada Érica Cocai. E aí era clube e agora é SAF. O que diz a lei? A lei atual garante que esse trabalhador ou treinador ou qualquer um que tenha uma questão que tem vínculo, objeto social vinculada à SAF, passa a ter responsabilidade à SAF para indenizar, para pagar esse direito do atleta, do trabalhador, o que se fala da situação trabalhista ou previdenciária. O que diz agora o novo projeto? Diz o seguinte: a Sociedade Anônima de Futebol não responde às obrigações, exceto quando as obrigações que lhe forem expressamente transferidas. Então, se um clube anterior não transferiu expressamente a situação de delito que tinha em relação a um jogador de futebol, por exemplo, que não foi feito o seu pagamento devido, a SAF não tem responsabilidade com isso. Mas isso nós não podemos aceitar.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também criticou esse ponto do projeto que altera a lei em vigor.
Nós não somos contrários à SAF, não somos contrários a que tenhamos segurança jurídica, mas também segurança jurídica para as pessoas, para os jogadores, para os atletas. Porque se tem um débito trabalhista ou previdenciário, o clube ele não transfere este débito para a SAF, mas ele transfere os recursos. Então ele não tem como pagar. Isso é calote institucionalizado. Por isso é uma profunda aberração.
Mas o relator do projeto, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, defendeu a mudança na lei em vigor.
Eu desafio aqui qualquer um dos 513 deputados se iriam fazer qualquer investimento que não houvesse segurança jurídica. Ou vou utilizar aqui de uma metáfora futebolística, já que estamos falando de SAF. Quando a regra do jogo muda no transcurso da bola rolando. Se um clube mal gerido tiver mais uma vez dívidas de milhões e milhões administrando-se um clube de lazer, por exemplo, a SAF vai ter que se responsabilizar? Isso é uma tremenda aberração. Isso é uma insegurança jurídica descabida, onde ninguém, com ciência, vai querer investir no futebol.
Na votação, prevaleceu a proposta de restringir a responsabilidade da SAF por dívidas anteriores do clube para que ela responda apenas pelas obrigações expressamente transferidas do clube para a SAF, como estava previsto no projeto de lei que já tinha sido aprovado no Senado e que agora será enviado à sanção do presidente da República. Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa foi de Rafael Santos e Edmilson Farias. Muito obrigado pela sua audiência. É muito bom ter você por aqui. Lembrando que o programa Fatos e Opiniões fica disponível no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, e também nos agregadores de podcast. Tudo de bom para você e até a semana que vem.
Fatos e Opiniões, os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Márcio Salema.